Found in Translation é o título no Guardian. Encontrados, talvez melhor, revelados na tradução, neste caso para inglês. E revelados quem? Por exemplo, José Eduardo Agualusa. Não é que ele fosse um desconhecido. Agualusa já estava traduzido, publicado e até mesmo premiado em Inglaterra. Mas, conta o Guardian, um seminário sobre tradução literária, é um seminário anual na Universidade de East Anglia, serviu mais até do que para revelar escritores de outros idiomas, que não o inglês, serviu para abrir aos tradutores literários para inglês meandros das línguas que traduzem. Estavam lá vários escritores convidados. José Eduardo Agualusa com a língua portuguesa, o português de Portugal, o de Angola, o do Brasil, Carmen Poçadas com o castelhano, Hassan Daoud com o árabe, Lena Goralic com o alemão. Ao todo, umas 50 pessoas, escritores, tradutores, estudantes, neste seminário sobre tradução em Norwich. Nicholas Rowe, do Guardian, dá como exemplo de revelação um pequeno conto de Agualusa, Dos Perigos do Riso. Onde é que já lemos este conto? No livro Fronteiras Perdidas, Contos para Viajar, publicado em Portugal em 99 pelo Dom Quixote. É um texto, lê-se no Guardian, é um texto que mostra como há que ultrapassar preconceitos sobre o que a escrita e a tradução podem e devem ser. O Guardian, nesta mesma edição, chama a atenção para Elegia, o filme da catalã Isabel Coixet, com Ben Kingsley e Penélope Cruz como protagonistas. É um filme já apresentado em fevereiro passado no Festival de Berlim, mas falta ainda chegar a ecrãs portugueses. Uma adaptação de um romance de Philip Roth, O Animal Moribundo. Ben Kingsley faz de um académico sessentão, estrela dos mídias, divorciado, um homem sem escrúpulos para se insinuar, sedutor, apesar da idade avançada. Neste caso, seduz a aluna Consuelo, que é Penélope Cruz. Começa ali uma história de amor que se converte logo de seguida em ciúme, controlo e tormenta até à loucura. Um filme inteligente, comenta Peter Bradshaw no Guardian. Com tudo isto, está a ficar para trás a urgência maior do momento. Quando é que vai acabar o contra-ataque da Rússia sobre a Geórgia? Pergunta The Independent. Liberation enche a capa com a questão essencial. Mas o que é que a Rússia quer? Resposta? Aparentemente, o que a Rússia quer é, no imediato, pôr ponto final, parágrafo, definitivo, à expansão militar da NATO para leste. Ao mesmo tempo, Putin quer fazer uma lavagem espetacular das humilhações militares sofridas pela Rússia nos anos 90. E tudo isto possibilitado, primeiro, pela intervenção do Ocidente no apoio à independência do Kosovo, depois, pelo aventureirismo do presidente da Geórgia. Tudo isto, analisa o Guardian, abriu caminho à tática do terror. A mostra do que foi a Hungria em 56, a Checoslováquia em 68. Para já, lê-se no El Mundo, Tzhinvali, a capital da Ossétia, é uma cidade irreconhecível, a população fugiu, o mesmo Ingori, cidade a 60 km de Tbilisi, descrita por Emanuele Novácio no La Stampa. Cidade destroçada, invadida pelos carros de combate russos. No La República, Pietro del Rey conta que a população em Tbilisi refugia-se, tanto quanto pode, perto das embaixadas, porque essa parece ser uma zona mais abrigada perante os caça-bombardeiros russos. Ainda no La República, a explicação. Porquê é que Gori tem sido o principal alvo dos bombardeamentos russos? Porque foi ali que a Geórgia, do presidente Saakashvili, concentrou os seus efetivos militares. Para já, Putin confirma-se como o grande czar da Rússia, apesar de convertido de presidente em primeiro-ministro, é ele o grande czar, todo-poderoso, no Le Monde. Destaque esta terça-feira, Moscovo absolutamente insensível às pressões do Ocidente. Ainda Le Monde alerta, esta guerra na Geórgia obriga a refletir sobre riscos futuro no traçado, nos traçados da crucial rota do gás. Bom, com tudo isto, o melhor é voltar à festa, neste caso, com o Festival de Edimburgo. Este ano, conta The Independent, em torno do conceito de fronteira. De resto, um tema que em Lisboa, António Pinto Ribeiro já tinha puxado para o acarte da Gulbenkian. Ora, ponto de partida, explicado pelo diretor do Festival de Edimburgo, australiano Jonathan Mills. O mundo está de novo num momento complicado, onde as fronteiras políticas, culturais, religiosas voltam a mudar-se em todas as direções. Ora, o objetivo do Festival de Edimburgo este ano é aprofundar esses desafios individuais e coletivos desta mutação. Ver, por exemplo, como é que os artistas estão a atravessar essas fronteiras. Procurar uma expressão otimista do que a Europa pode vir a ser. A situação no Zimbábue, na Birmânia, são, conta o Independent, temas fortes este ano, tal como a convivência entre israelitas e palestinianos. Há, de resto, uma representação carregada de ironia no espetáculo. O judeu, o árabe e a galinha.